Outro tema para começar em 2021 é... Não que eu esteja lançando uma praga ou que eu tenha informações privilegiadas, mas acho interessante até do Luciano prestar bastante atenção no tema de hoje.
Como assim? Que estão te falando o que da minha família?
Que é sobre pensão alimentícia, né? Então a gente vai tentar tirar aí todas as dúvidas aí que é do... Galera, vocês acabaram de escutar um trechinho aí de um outro programa que faz parte da família Variações do Nerd. É o Direito de Prosa, que é um programa onde a gente sempre traz na bancada de participantes alguém especializado na área jurídica. A gente tenta trazer temas do cotidiano nosso, tirar as dúvidas mais básicas e sem aquele juridiquês, sem... vocabulários rebuscados ou técnicos, não é nenhum papo acadêmico, é só um tira dúvidas de uma forma geral em determinados assuntos. E vocês escutaram um trechinho do Direito de Prosa número 3, que é sobre pensão alimentícia. Beleza? Se puder, dá uma conferida, que é um programa super bacana também. Se você gostou desse programa, né, dentro da família Variações de um Nerd, ainda temos O Que Tem Pra Hoje, temos Direito de Prosa e o Variações Cast, que é o programa que você vai escutar agora. Se você gostar desse e de outros programas, acompanhe a gente em variaçõesdeunerd.com.br, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, em qualquer agregador da sua escolha. Recados dados, fiquem agora com o Variações Cast sobre a série Supernatural, todas as 15 temporadas.
Este programa não é recomendado para menores de 14 anos de idade.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo Variações Cast. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, galera, aqui é o André, na minha 10ª participação, segundo o nosso host aí, também aqui de São Mateus do Sul. Logicamente que não estou no mesmo ambiente que o Andrés, né? Graças a Deus, não preciso estar no mesmo ambiente, estamos virtualmente perto, mas... Obrigado aí, André, de novo pela participação, por me convidar para participar, né, pela minha participação.
Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Luke, do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou aqui de São Paulo, capital, e estreando aqui no podcast, sendo convidado pela primeira vez pra gente falar de uma das minhas séries favoritas, que é o assunto aí do podcast de hoje.
E é isso aí, galera. Pro programa de hoje, eu tive que convidar o Luke, ainda bem que ele aceitou, que a gente vai falar sobre as 15 temporadas de Supernatural. Mas é claro que de uma forma bem mais ampla. E quem quiser uma forma mais abrangente, querendo saber até o que os personagens comem no café da manhã, pode entrar ali no canal do Luke, que vai estar aí descrito na postagem do programa, que ele tem todo mundo ali no grupo do WhatsApp do Supernatural, dos produtores.
Quem me dera.
Mas a gente vai tentar falar aí de uma forma mais ampla aí, pegar a superfície meio que de Supernatural, que terminou aí com 15 temporadas, né? Não sei, ou o que a gente gostou, o que não gostou, as nossas impressões aí ao longo desses 15 anos, isso tudo você vai ver agora nesse programa. Bora lá!
Thank you.
da gente entrar propriamente dito no Supernatural, eu queria perguntar até pra vocês, assim, quando eu fui desenhar a pauta desse programa, ou querer gravar esse programa, vocês acham que Supernatural, ele é um dos últimos remanescentes desse tipo de série que duram 15 anos? Porque eu comecei a calcular ou a matutar dentro de mim, né, vamos dizer assim, né, fazer um exercício de memória, o Supernatural tem 15 temporadas, terminou com 15 temporadas, existente com esse tempo de existência é Grey's Anatomy, que é uma série que eu tô acompanhando, incrivelmente eu tô em dia com Grey's Anatomy, mas é uma série que eu absorvo por osmose, porque quem gosta é minha esposa e eu acabo assistindo de tabela.
Ah, velha desculpa, né, André, da esposa, né?
Não, mas eu não tô dizendo que eu não gosto de Grey's Anatomy, mas talvez não seria uma série que se alguém me indicasse, eu ia falar, puta, que 17 temporadas, tá maluco, eu não vou assistir isso aí. Então é uma série que ao longo do tempo ela vem assistindo e eu venho acompanhando ela de paralelo. Inclusive tem alguns episódios que eu já reassisti até por conta própria, né? E tem uma que eu gosto muito, essa eu realmente estou em dia, que é até que tá no Guinness, que é o Law and Order SVU, né? Que é o Special Victim Units, que tá na 21ª temporada. Essa eu também tô em dia. Então eu comecei a se tiver outra série, desculpa aí que eu não tô lembrando, mas vocês acham que o Supernatural é uma das últimas remanescentes desse estilo de grade comercial, né? Porque, querendo ou não, são séries de grades comerciais, não é uma série feita pra streaming, é uma série feita ali com o seu episódio procedural de 40 a 50 minutos, que respeita a grade de uma emissora e que, puta, facilmente você, conforme assiste hoje no streaming esse tipo de série, você sabe, puta, aqui entrou comercial, sabe? Então tem alguns detalhes que você consegue manjar de quando é uma série pra grade, diferente de uma série pra streaming. Eu jogo a pergunta no ar aí e é com vocês.
Ah, então, cara, você não acha que é um pouco também um fanservice, assim? Porque você gostava dos personagens. A gente sabe que essa série sempre, às vezes tem aquele episódio de encheção de linguiça, aquela coisa toda. É meio que uma novela brasileira, vamos dizer, né? E aí você foca no personagem, sabe? Você acaba gostando do personagem e daquele negócio, porque a fórmula vai se repetindo e tal. Mas é uma coisa boa. E o streaming, eu acho que talvez vem trazer um pouco essa diferença dos mundos, né? No streaming, parece que a gente não tem mais paciência pra ver uma coisa mais longa ou sem fim já.
No streaming tem esse imediatismo que surgiu hoje. E, na verdade, isso aí dá quase um podcast inteiro a gente ficar debatendo isso aí. Mas no streaming tem um troço que eu odeio, que é esse imediatismo que, raras as vezes, né, tem suas exceções, mas eles lançam a série numa pegada só. E se você não consumir aquilo numa pegada, eles lançam na sexta. Se você não consumir no final de semana, segunda-feira você já tá tomando spoiler, sabe? Não dá tempo de você digerir a série. Ou a série não, o episódio em si.
Cara, referente a isso que você falou agora, eu acho que eu vou além. Se você não assistir no dia que lançar, na sexta-feira mesmo, na sexta noite ou no sábado, você já tá tomando spoiler. Dependendo da série que for, da quantidade de episódios. E é algo que eu compartilho da sua opinião. Também não gosto muito. Eu gosto de séries que passam um episódio ali por semana. Dá aquela ansiedade de assistir o próximo. Dá pra gente digerir um episódio por episódio. Não fica nada muito jogado tudo na nossa cara. Eu prefiro esses por semana, sim. E aí, referente ao que você falou de Supernatural ser uma das últimas, eu acredito que sim. Mas não por conta das séries, né, do comercial, da galera do investimento dos canais. Só que é mais por conta dos streams mesmo, que estão lançando tantas séries de uma vez, estão produzindo tantas séries com mais frequência do que os canais americanos, por exemplo, que eles criam novas séries a cada temporada, né? Uma na Fall Season, uma nova na Mid Season. Então é 3-4 séries novas por ano, enquanto os streams inovam com 5, 10, 15 séries novas por ano, fora já as antigas.
Exatamente.
Então, a preferência da galera acaba indo essa pro streaming, e os canais acho que vão investir cada vez menos nessas séries mais longas, assim, que como o André até citou bem, a gente mais se apega aos personagens, porque chega um determinado momento que fica repetitivo. Nenhuma série dura mais de 10, 15 temporadas com uma história perfeita, impecável, que prende a gente. Supernatural é uma das provas disso, a gente pode falar mais pra frente, mas teve umas temporadas aí que foram um pouco mais fracas, muita gente abandonou, quem continuou foi por causa dos personagens, e eu não me arrependo, eu sou uma dessas pessoas. Assim como Grey's Anatomy, muita gente já fala hoje que também não tá tão legal como antes, mas tá lá por causa de um outro personagem ainda. Então, acho que ainda vão existir séries assim. Eu tenho um exemplo que é um carro-chefe do meu canal, que é The Blacklist. É uma série que tá na oitava temporada, foi renovada pra nona já, e tem chance de ir longe, mas a história tá se repetindo desde a terceira, quarta temporada. A gente tá lá só por causa do James Spader, que é um ator excelente, e o personagem dele é muito bom. Então acho que vai ser cada vez menos frequente, mas pode ser que uma outra vez ainda exista alguma série assim.
E o Grey's Anatomy, eu ainda digo mais. O Grey's Anatomy, eles têm ali um problemão. Porque o Grey's Anatomy carrega o nome de uma personagem. No momento que aquela personagem fala, não quero mais participar, ferrou, sabe?
É, exatamente.
É, exatamente isso. Eu sempre pensei isso também. Não dá, é uma personagem que não dá pra matar, porque se ela morrer, acabou a série. Ela carrega o nome da série.
É, exatamente. Se tivesse uma outra personagem que carregasse o sobrenome dela, né? Vamos dizer assim.
É.
Sem querer dar spoiler, né? Porra, você poderia dar uma desculpa. Que, tipo, podia girar tudo em torno da família Grey. E até eu pensei numa saída, né? Vai que numa. Eu vou deixar aqui registrado. Se um dia a Meredith Grey sair do Grey's Anatomy, eu acho que pode girar. O título pode continuar por causa do nome do hospital. Mas, tipo, pra quem é fã desde o começo, ou quem acompanha desde o começo, sabe que começa a perder a graça, né?
Sim. Mas parece que já tá com um final, com os dias contados aí, né? Eu acho que ela já vai ser finalizada. Não sei se na 18ª, não sei. Lembro de ter visto alguma coisa por cima.
Ironismo à parte, o coronavírus deu uma sobrevida na série, né?
E, não, e assim, ó, gente, eu sou muito ligado com música, né? E gosto de tocar, escutar, enfim. E eu vejo que tem um fenômeno meio parecido, talvez, com a cultura que tá acontecendo. Que eu não sei se vocês tinham essa experiência, né? Mas antigamente você tinha lá, tinha que comprar o CD, o DVD, o disco, sei lá, de um artista. Aí você comprava porque tinha uma música que você gostava e outras você não curtia e tal, mas você era obrigado a ouvir porque você comprou o disco inteiro. E aí você ia aprendendo a gostar das outras e apreciando aquele conjunto da obra. Pá, gosto desse cara agora, sou fã da banda. Aí, ver com esse negócio de Spotify e tudo mais, você pode ver que não tem mais aquela banda longeva, assim, que vai longe, que tá... Porque o cara tem que lançar um hit a cada semana, porque senão ele sai do streaming ali e não bomba mais e ninguém sabe mais. Então o cara não tem tempo de emplacar um álbum, assim, né? Eu acho que tá acontecendo parecido, assim, com as séries.
Oh, foi uma boa comparação, eu gostei, tipo, de... Eu vou ter que assistir, a gente vai entrar mais pra frente, né? Mas assistir que nem o Supernatural, né? Vamos entrar no Supernatural, que é o foco do nosso programa de hoje, mas ele encaixa pra várias séries comerciais, né? Grey's Anatomy, Law and Order, qualquer um do Arrowverse aí que teve, inúmeras CSI, que você assiste a temporada inteira por causa de 2-3 episódios, sabe?
É.
E a mesma coisa acontecer de você querer comprar um CD por causa de uma ou duas músicas, de pacotão vinha o resto, sabe?
É, e assim, eu tive muita sensação com a primeira série que eu gostei mais, assim, de seguir, que era House, e aquele do médico. E os episódios são exatamente os mesmos, é a mesma receita de bolo do começo ao fim. Só que o que interessa não é a doença lá do cara.
É tudo lupus.
É, a doença em si não interessa. O que interessa era o personagem, aquela coisa, aquele background, né? Que você só vai ter ao longo do tempo, né? E eu acho que o Sam e o Dean ali, ao longo do tempo, mudaram completamente aquilo que era da primeira temporada, o que era a proposta da série e tal. Isso só é possível ver se você acompanhar essas mudanças lentas aí. Essas coisas que não tá assim, não é um episódio que mudou a vida, né? Não é, vamos supor, não é a batalha dos bastardos ali, né?
É exatamente isso.
Pode falar, Luke, se quiser.
Não, é isso que vocês falaram mesmo. As séries, elas prendem muito, acho que principalmente as últimas temporadas ali de Supernatural. Você citou Arrowverse também. The Flash era uma série que eu amava muito. Hoje eu separo 2-3 episódios por temporada que eu acho muito bons e o resto a gente assiste porque parece que é filler. Eles seguram toda uma temporada por 2 ou 3 episódios mesmo, e é bem isso. E agora com os streams, com essas séries que estão vindo de 10 episódios, de 8, às vezes de 6 que a Netflix lança, fica cada vez mais difícil a gente tolerar 20 episódios de filler, de enrolação, pra ter 1-2 episódios de ápice ali. Cada vez mais complicado.
E o que é bem engraçado pra geração atual, né? Que nem a gente tá citando Supernatural, citou House, tinha o tempo de Lost, que Lost também carregava muito episódio filler, né? E hoje você pega, sei lá, essa nova geração, né? Parece velho falando, né? Que vai assistir, sei lá, uma temporada na Netflix com 10 episódios e fala, Puta, podia ter arrancado os dois dali. Tem exceção de linguiça e mais.
Nossa, porra,
meu irmão. 24 horas. Pega 24 horas ali o Jack Bauer. Porra, cada temporada tinha 20 e 10 episódios, vamos dizer assim. Sabe? E a história não andava, mas, porra, você era obrigado a acompanhar isso.
E eu culpo Lost, aliás, quero deixar registrado que eu culpo Lost por essa necessidade de cliffhanger todo final de série, que você nunca consegue, assim, fechar uma temporada. Sempre tem que ficar pendurado um troço pra você vir na próxima... Aí você chega no episódio, sei lá, da próxima temporada, não fala nada, você só vai resolver lá no penúltimo da outra.
André, cliffhanger é o menor dos problemas de Lost.
É verdade.
Mas pra gente começar a entrar em Supernatural aí de vez, embora eu já conheça a história do Luke, né? Se um ouvinte dele parar aqui, vai ser repetindo a história. Mas eu queria saber de cada um, como que cada um conheceu Supernatural, como começou a acompanhar Supernatural, através do que, da onde, foi no acaso, foi indicação, da onde surgiu de tipo, porra, assisti essa série, gostei, partiu assistir. Vamos começar pro André, daí vai o Luke, depois vou eu no finalzinho.
Cara, eu tenho uma história legal de como eu cheguei no Supernatural, porque foi um acaso completamente total, assim. Eu morava em Blumenau, a gente tinha lá TV a cabo, que era uma TV a cabo mesmo, não é nem parabólica, Sky, e era baratinho, assim. E tinha esses canais de séries e coisa e tal. Sempre gostei, né? E eu tinha... E um belo dia, botei na TV e, ó, próximo, não sei o quê, o Supernatural vai começar, eu pus assistir o piloto. E aquilo me marcou, assim, era uma época que, coincidentemente, eu tava começando a gostar de uns filmes de suspense, assim, terror. E hoje eu já não gosto mais, pra te falar bem a verdade, mas na época eu tava entrando na vibe, assim, e aquele primeiro episódio, eu falei, nossa, que legal, os caras vão pegar todas essas lendas urbanas aí, vão fazer e tal. E já no primeiro, curti pra caramba, daí já marquei as datas, né, porque esse povo novo não vai entender... Que na época era TV a cabo, então você tinha que marcar o horário, né? Pra ver, ó, vai ser toda quarta-feira, vai ser quando, sei lá, quarta e sábado, não sei lá quando é que passava, assim. Aí anotei, chamei minha esposa, falei, vamos ver esse negócio aí. Aí a gente assistiu, ele não terminou a primeira temporada, porque daí você perde, né? Você perde um, dois episódios ali, você já perdeu metade da grade, daí repete não sei quando e tal. Eu sei que perdemos, assim. E daí... morreu pra mim um bom tempo essa série. Até que ano passado, meu filho, que tem 8 anos, queria assistir um negócio e tava começando a falar esse negócio de fantasma e tal. Eu falei, lembrei de um troço legal, que foi aquela primeira sensação que eu tive com eles. Coloquei o primeiro episódio, né? Podem me julgar, dizer que eu sou um mau pai, mas... Mas ele curtiu pra caramba e a gente curtiu. E aí virou a nossa novelinha, a gente brincava, né? Vamos assistir nossa novelinha. E aí viciamos e fomos assistindo. Assistimos direto, assim, quase todo dia até o final da quinta temporada. E aí o resto é história que nós vamos contar depois.
A hora que você falou que a série morreu pra você, eu pensei que você ressuscitou a série numa encruzilhada até. Eu fiquei com medo até. Vai lá, Luke.
Eu começo dizendo aí pro André que eu acho que você é um ótimo pai, porque você apresentou uma ótima série pro seu filho. E essa é uma idade que a gente não tem muito medo das coisas, né? Eu, quando era criança, era muito mais corajoso do que hoje. Se fosse
exatamente
pra começar o Supernatural hoje, eu acho que não ia rolar, não. Mas a minha história, eu só acho que eu sou um dos pioneiros, aí faço parte da primeira turma brasileira que começou a acompanhar Supernatural lá pelo SBT, há uns mais de 10 anos atrás, aí, quando passava no Teleseriados, finado Teleseriados, não sei se existe ainda hoje, que era um programa que passava no SBT que uma vez por, né, cada dia da semana era uma série diferente. Então, Two and a Half Men passava, aí teve época que passava Arquivo Morto, Desaparecidos, eu lembro dessas séries assim, e uma delas era Supernatural. Só que eu lembro que eu assisti, mas eu não entendi ainda muito bem o conceito de série, porque não era algo tão popular aqui no Brasil. Eu sabia que passava toda semana, mas eu nunca tinha parado pra pensar. A ideia que a gente tem é tipo novela, que tem capítulos. Até que eu assistindo toda semana, eu lembro muito claramente quando eu assisti o último episódio da terceira temporada, que é quando o Jim vai pro inferno. E aí eu fiquei alucinado esperando o próximo episódio. Falei, meu Deus, o que, que vai acontecer com o Jim agora no inferno? E fui na próxima semana, liguei meia hora antes, fiquei esperando o episódio começar e voltou pro episódio piloto. Aí eu já não tava entendendo mais nada, eu comecei a xingar o SBT, eu não sabia o que acontecia, fui pesquisar na internet, aí descobri que era um final de temporada, que tinha uma outra temporada, que não tinha no Brasil ainda. E aí eu entendi como é que funcionava o conceito de série, mas foi a partir daí que eu fui começar a entender, aí cheguei a comprar DVD, pra, DVD pirata, né, pra poder assistir na sequência certinho, e foi assim que eu comecei, e de lá pra cá até hoje eu nunca mais parei.
E você ideia ter xingado o Silvio Santos até dizer chega também, né?
Muito, nossa, muito, porque, cara, é, a gente falou de Lost, mas Supernatural, essas primeiras temporadas tem uns cliffhanger no final que é muito, muito de deixar a gente ansioso pela próxima temporada, né? É. Cada uma das cinco primeiras ali termina de um jeito que a gente precisa continuar. Não, exato, tem como parar pra deixar pra depois. E esse do Jim indo pro inferno, gritando, chamando, pedindo ajuda, chamando o Sam, cheio de corrente. É. Foi uma cena que é muito marcante, é muito viva assim na minha memória.
Então, eu tô quase na mesma pegada do Luke aí, só que eu vou um pouquinho mais pra trás ainda. Porque eu lembro que quando eu comecei a assistir Supernatural, eu assisti o piloto na estreia do piloto.
Caramba.
Porque foi, era o seguinte, eu morava em Canoas, no Rio Grande do Sul, na época. E eu era fãzaço do Smallville. Embora tenha pessoas aí que tenham suas críticas e tal. Thiago, eu tô olhando pra você. Thiago do Zoniano. Eu tenho box de todas as temporadas do Smallville. Então eu acompanhava Smallville a ferro e fogo, toda semana. E ele passava pela... E onde eu morava, no Rio Grande do Sul, lá em Canoas, tinha TV a cabo. Então eu acompanhava por lá, pela Warner Channel. E como o Supernatural é da CW, que é transmitido pela Warner Channel no Brasil, no começo, eu nem sei como que foi agora nos finais, era transmitido pela Warner também lá. E entre os comerciais do Smallville, sempre vinha um teaser do piloto de Supernatural. E eu ficava, pô, parece uma série bacana. Parece uma série bacana. E quando estreou o piloto, eu gostei. Então eu acompanhei o Supernatural ali, tipo, entre um e outro Smallville, né? E comecei a gostar. Aí eu me mudei aqui pra São Mateus do Sul e eu não tinha TV a cabo. E eu meio que me perdi com o Supernatural e tudo, né? Daí eu entrei nessa linha do Luke ali que ele falou. Eu comecei a acompanhar de novo pelo Silvio Santos ali, pelo SBT. Só que daí chegou na terceira temporada, porra, eu entrei no modo Luciano daí. Você que não sabe, Luke, a gente tem o Luciano que sempre grava com a gente. Pra ele, tudo que ele não acha, né, nos métodos legais, ele dá o jeitinho dele de achar. Então, daí... E daí quando terminou a terceira temporada, que o SBT começou a repetir, eu falei, ah não, e a internet daquele tempo não era assim, que na internet de hoje, você não toma tanto spoiler, e até pra você pesquisar a fundo, você tem que ir a fórum, não existia nem Facebook, eu acho que na época.
Não, acho que não.
Então, puta, era um trampo de você buscar as coisas, sabe?
E era aquelas internet discada que se fosse baixar alguma coisa em RMVB, era uma vida, né?
Não, e eu lembro que como eu viajava muito trabalho, a quarta temporada, no caso, né, que eu tava doido de curiosidade, eu tava em hotel, e hotel tem aquela internet maravilhosa, véio, tipo, é uma internet que você não teria em casa. Eu falei, é aqui mesmo. Porra, eu ia trabalhar e deixava ali fazendo download de tudo. Porra, e depois pra você buscar a legenda, né, porque daí você tem que buscar a legenda, e daí você tem que sincronizar a legenda, sabe, e daí eu tava doido pra ver o episódio que aconteceu, e daí você começava a ver o episódio, daí o teu aplicativo, o teu programa no computador, a legenda não encaixava direito, o cara falou e a legenda apareceu 2 segundos depois, já te estragou.
Uhum. É, e no clímax ainda.
Puta, é muito ruim, sabe? E daí aquele desespero, sabe? De você tentar sincronizar as coisas e às vezes, tipo, você sincroniza a primeira legenda, mas a próxima já sincronizou de novo. Daí você, porra! E daí não é assim, você digita no Google, naquela época não era assim, como sincronizar legendas, sabe?
Não.
E já vai te autocompletando. Porra, era uma porcaria, sabe? Então daí, tipo, eu lembro que a quarta temporada e a quinta, eu acompanhei nesse método. E daí, ali pelo final da quinta, eu já comecei a ter TV a cabo de novo em casa. E daí eu comecei a acompanhar mais de forma instantânea. Saiu aqui, então, pô, eu podia ver legendado, podia ver dublado, né? E daí ali, meio que a gente vai entrar mais pra frente, foi quando eu me desviei um pouco de Supernatural, mas foi assim as minhas experiências.
Mas você imagina a coincidência, André, então naquele momento lá, eu até entrei aqui pra ver, dia 13 de setembro de 2005, que foi a estreia no Brasil, imagino eu. Eu não sei se é a estreia do Brasil ou mundial, mas enfim, por aí, foi 2005. Eu e você tava assistindo o mesmo piloto, cara. Coincidência, né?
Pois é, que macabro, né?
Pois é, e agora 15, 16 anos depois nós estamos aí falando sobre o negócio.
E agora num panorama geral, o André vai ser um aí que vai tomar spoiler, né, André?
Sim.
Provavelmente, com certeza. Com certeza que vai tomar spoiler aí ao longo do programa. O panorama geral, André, você tá na oitava temporada, né?
Tô na oitava, é. Oitava e meia. Devo estar no 10 ou 12, não me lembro agora da oitava.
É, o Luke e eu, a gente já terminou todas as temporadas. No panorama geral, se tivesse... É a pergunta de sempre. Principalmente pro Luke aí, que é o mais fã de carteirinha aí, né? Do Super Neto. Se tivesse acabado na quinta, você teria ficado triste?
Cara, essa é uma pergunta difícil, hein? Porque, assim, eu acho que Supernatural alcançou todo esse sucesso pela longevidade, né? Porque pegou várias gerações diferentes e tem todo um conceito fora de Supernatural, fora da série, que é os fãs, que a gente se chama de Supernatural Family, inclusive. É o carinho dos atores principais ali com a gente é muito grande. Então, talvez a série não tivesse toda a grandeza e importância que ela tem hoje. Mas, se tivesse terminado na quinta temporada, eu estaria muito feliz e falaria para todo mundo e discutiria com quem discordasse que seria a melhor série de todos os tempos. Porque até o final da quinta temporada, a série não tem uma coisinha assim pra gente falar errado. É. Ela tem uma evolução muito boa, personagens incríveis, tem um desfecho muito bom se fosse acabar ali. É da sexta pra frente que ela começa a apresentar umas coisas que a gente pode questionar. Mas se tivesse terminado na quinta, a gente até brinca que as cinco primeiras temporadas é um cânone ali. É perfeição, do começo ao fim. Então se tivesse terminado assim, não que me deixaria triste, mas eu gosto de ter acompanhado mais 10 anos de todas essas histórias.
Eu olho assim, tipo, as cinco primeiras eu já cansei de repetir e de assistir até, né?
Sim.
Eu já... não vou dizer que, eu assisti todos... Repeti várias vezes todos, mas a quinta temporada as primeiras cinco eu gosto de ficar reassistindo, sabe? As cinco primeiras temporadas parece que ele já tinha uma história na cabeça.
Exatamente.
Dá a entender, não sei se era a intenção, talvez você aí que faça parte do grupo do WhatsApp deles aí, pode ser privilegiadas, mas as cinco primeiras temporadas parece que a história já tá fechada, eles queriam dar aquele desfecho. E daí quando foi vindo a sexta, a sétima, na minha opinião particular, é um desastre ali, e Supernatural me perdeu. Parece que foi assim, Supernatural renovada para mais uma temporada, cria mais uma história. Ah não, vamos renovar para mais uma, cria mais outra história. E sabe, ficou tipo, da sexta até ali na décima primeira, décima segunda, parecia uma concha de retalhos. Dali para frente, parece que falaram assim, ó... Vamos tentar encerrar com 15, é um achismo meu, tá? Uma cagação de regra minha. Vamos encerrar com 15 e vamos desenhar um final daqui pra frente, sabe? Que não vou dizer que foi bom, né? A gente vai chegar no final. Eu gostei do final, mas tipo, o jeito que desenhou pro final, que eu tenho minhas críticas. Mas parece que foi isso ali. Porra, aquele miolo ali que virou uma embolação... que sei lá, Luke, me ajuda aí.
Não, você matou, cara. Quando você falou isso, você matou. Porque realmente, eu lembro, pelo que eu dei uma pesquisada na época que eu falei bastante do Supernatural, que eles tinham uma história já da primeira até a quinta temporada desde o início. Eles fizeram um acordo lá com a CW das três primeiras, mas a história já tinha pra até a quinta temporada tranquilo. E aí viram o sucesso da primeira, renovaram até a quinta, já tinham ali garantidos. Só que aí fez muito sucesso realmente e renovaram pra sexta e foi isso, cara. Puta, mano, a gente vai ter que fazer uma nova história aqui. E foram embora. Por isso até que eles criaram aquele gancho no final da quinta temporada, com o Sam aparecendo ali, vendo o Jim com a Lisa e tudo mais. E aí dali pra frente foi empurrando. Ah, tem mais uma temporada? Vamos criar. Tem mais uma? Vamos criar. Eu não sei qual foi o ponto que eles chegaram que falaram, não, vamos começar a criar uma nova história longa aqui pra chegar no final da série em uma determinada temporada. Eu não sei quando que isso aconteceu, mas a sexta, a sétima e a oitava a gente percebe que é isso mesmo, porque a qualidade cai... muito, assim, um penhasco. Parece um spin-off, parece uma série totalmente diferente. Mas é isso aí que você falou.
E você sabe o que eu achei que foi o maior erro aí, sair desse reboot, vamos dizer assim, do Supernatural depois da quinta, é justamente não fazer o reboot, eu achei. Porque o que fez eu gostar muito da série, me atraiu, foi a questão das lendas urbanas, né? Dos caras explorarem ali fantasmas, isso aqui e tal. E depois isso foi virando secundário, porque veio toda aquela guerra de anjo e não sei o que, enfim. Aí eu acho que faltou, ou poderia assim, tipo, ah, pronto, enfrentamos a maior mal que tem no mundo. Beleza, agora vamos voltar a enfrentar os baixinhos aí. Vamos fazer mais episódios tipo de, sei lá, loira do banheiro, mula sem cabeça, lobisomem. E explorar mais essa questão de lenda urbana, porque isso fica no inconsciente imaginário, assim, né? E voltar a uma coisa mais baixa, assim. Você não precisa estar sempre numa questão que está envolvendo o mundo inteiro, a alma inteira, o inferno inteiro, né? Tipo, vamos ficar no básico um pouquinho, assim. Eu achei que faltou essa humildade. Vamos dizer assim, né?
Então, eu tinha gostado dessa escala ascendente que eles tiveram, por isso que eu falei da primeira à quinta. Eles enfrentaram essas lendas urbanas que o André falou, que era do imaginário popular, e aquilo foi ascendendo até a hora que envolveu os seres celestiais e dentro da mitologia, né? Nossa, agora eu vou ofender um monte de gente, né? Dentro da mitologia católica, anjos, Deus, o diabo, né? Que são os seres supremos dentro dessa mitologia católica, cristã ocidental, vamos dizer assim. Uhum. Puta, perfeito, fechou, eles fizeram o final ali pra quinta temporada, podia ter terminado daquele jeito se não tivesse tido aquele gancho que o Luke citou, só que daí, dali pra frente, eles começaram a envolver outras mitologias religiosas, sabe? Como mitologias nórdicas, mitologias hindus, sabe? E daí sempre parecia que a mitologia cristã era superior àqueles deuses das outras mitologias, sabe? Uhum. Então ficava desequilibrado, sabe? Então, se eu não me engano, tem até um... Agora eu posto hora de ordem aqui, mas tem uma hora que o Gabriel se apaixona por uma deusa, sei lá, de qual mundo lá, né, Luke?
Então tem isso mesmo. E é isso, assim, se a gente perceber lá pra 12ª temporada, se eu não me engano, eles voltam a ter esses casos mais semanais, essas criaturas menores que eles começam a enfrentar, enquanto eles conhecem os homens das letras britânicos também. E aí que volta e a gente percebe que dá uma melhorada a partir da 12ª, justamente porque eles voltaram com essa mesma ideia das primeiras temporadas. Mas a sexta é isso, a sexta eles trabalham muito a questão do Sam ter ficado sem alma, né? Fica muito por isso. Aí a sétima, que é a pior de todas, que eles inventam aqueles Leviathans, os Leviatãs.
Esse aí foi o meu Deus, cara.
Nossa, cara.
Era assunto pra um episódio e fizeram a série inteira.
Exato. Era uma criatura legal. É uma criatura legal pra um episódio. Eles demoraram toda uma temporada. Aquele Dick Roman, que é o chefe dos Leviatãs, pra mim é um... Eu não sei se é o problema do ator ou do personagem, como foi escrito, mas é sem carisma nenhum.
Exato.
Horrível. E assim, foi um desastre, cara. Eu não sei como é que o Supernatural conseguiu ser renovado depois disso.
E não é nessa temporada também que o cara, o boss maior dessa temporada, ele tava com um plano de infectar através de comida, uma coisa assim?
Não, eles estavam alimentando os seres humanos pra fazer os seres humanos virar a comida deles.
Exatamente. Porra, isso aí parece o plot daquela série Hunters, né?
Não, e aí tem uma coisa que, acho que é nessa que o Bob morre ou é na quinta? Não me lembro.
É na sétima.
É na sétima, né?
É o Dick que mata ele.
Puta, né? Aí melou, né? Porque o Bob... Bom, agora vocês vão me dar spoiler, né? Se ele volta ou não volta. Até agora ele não voltou, né, cara? Ele morreu lá, foi pro paraíso.
Ele volta e morre de novo, não se preocupa.
É.
Não, mas... E outra coisa que eu não... Não... É tipo... Me incomodou, sabe? É a mudança de característica de personagens.
Sim.
Porra, você pega ali nas primeiras... 5 primeiras temporadas, que eu sempre vou usar como base elas. Porra, o Castiel tinha uma personalidade. Depois ele vira um bobão, vira um capacho...
Sim.
Sabe? E demora pra ele recuperar aquele status de fodão de anjo que ele era no começo, sabe? Que, porra, ele era um ser temido ali na 4ª e 5ª temporada. Aí depois ele resolve virar Deus, né? Por causa dos Leviatãs e tal, blá blá blá. Não é no Leviatãs, sei lá.
É no Leviatãs,
É isso mesmo.
Que daí eles pensam que ele vira Deus e tal.
Ele tenta assumir o lugar de Deus, né?
Tipo, eu não me importo com as mudanças de poderes que os os personagens vão tendo. Mas principalmente das características, que tipo... Porra, tem um... Tem uma hora que o Castiel tem umas temporadas ali que ele tá muito bobo, sabe? E eu gosto muito do Castiel, sabe? Eu acho ele um cara muito foda. Só que ele tem uns pontos assim que ele tá meio bobo, você fala, puta, ele não é esse o Castiel, sabe? Ele parece o Castiel daquele episódio. Tem algumas temporadas que ele é carregado como aquele episódio que eles vêm pro mundo real, sabe? Que tem o Castiel tuitando ali o tempo todo, sabe? Eu vou ter...
Sim.
Então, na minha cabeça tá meio fresco isso aí, fresco entre aspas, né? Porque é das últimas que eu assisti. E aí, isso tudo aconteceu porque ele foi mexer, acho que com o Sam lá, o negócio da alma do Sam, não sei o quê, e ele ficou ruim da cabeça, o Castiel. Não sei se você lembra dessa situação, que ele fez alguma coisa, acho que ele tomou o lugar do Sam, do Jim, por em razão da questão da alma e tal, e ele fica até meio retardadão, assim, falando bobagem, ele não consegue nem concatenar os pensamentos, assim, e os caras pegam e até zoam bastante ele, assim.
Uhum.
E aí, isso ali já foi ruim, né? Porque ele primeiro era Deus, todo poderoso, aí virou um cara, assim, sem sanidade mental nenhuma, zero. E aí, agora ele tá sumido porque... onde eu parei, né? Porque o Jim largou ele lá no purgatório, não se sabe porquê, lá ele saiu com um vampiro. E cai nisso que você falou, que nunca, né, o Jim ia aceitar ser amigo de um cara e tal. E aí o Jim faz uma coisa que contraria tudo que ele fez antes, porque lá, quando o Sam se apaixonou por uma lobisomem, um vampiro, sei lá o quê, o Jim foi lá e cortou a cabeça dela, e aí agora o cara é amigo do vampiro, e o Sam fala, eu vou matar ele, não vou te deixar, e aí fica, tá meio estranho, assim, eu tô nesse bolo aí que você tá falando, sabe, André? Tô bem no meio desse bolo aí.
E você, Luke, qual tuas críticas aí no miolo aí? Ou você tem algum elogio, você quer traçar elogios também? Parece que a gente só tá metendo pau, né?
Ah, quando a gente fala aí da sétima temporada, acho que não tem muito pra elogiar, não. Porque é basicamente isso. É como a gente tá falando no começo do podcast, que alguns, um ou outro episódio nessas temporadas são muito bons. Por exemplo, se eu não estiver errado, o episódio da Febre Amarela na sexta temporada, que é um episódio muito engraçado, acho que é um dos mais engraçados da série, se não for o mais engraçado. É, na sétima temporada tem outro episódio também que é muito bom, mas no geral não tem muito o que defender, mano. Não.
Qual que é esse da Febre Amarela?
É um que o Jim começa a ficar com muito medo, que ele fica se coçando todo.
Ah, sim!
Cara, esse episódio é muito bom.
É.
Então a gente tem uns assim, sobre o que você falou do Castiel, é verdade. Porque até o final, até a quinta temporada, ele era um cara muito foda, muito temido. Da sexta pra frente, não digo da sexta pra frente, mas ao longo de alguns episódios ali, ele realmente fica um cara que perderia numa briga pro Jim e pro Sam. Coisa que não aconteceria nas quartas e quintas temporadas ali, pelo tamanho do poder que ele tinha.
É. E agora, vamos ali partir pro finalzinho da série. Agora o André vai chover spoiler na cabeça do André.
É, eu não vou poder participar muito, eu vou falar meio.
Eu achei. Não vamos entrar muito em detalhes, assim, aconteceu isso. Tipo, vamos pincelar meio que por alto.
Tá, mas não precisa ter dó, pode tocar o spoiler, não tem problema.
Não, eu não tô com dó com você, eu tô com dó da hora de eu editar isso aqui só. Eu achei um final honesto, e eu já vou ser bem sincero que eu não, nesse caso, eu não fui que nem o Luke. Pelo que eu acompanhei ali, tanto no teu podcast, quanto nos teus vídeos ali do teu canal no YouTube, você tava acompanhando fielmente as transmissões que estão saindo, né, a rotina do programa. E eu já tinha largado um pouco o Supernatural de lado, mas não porque eu não tinha gostado, é porque eu tava atrelado com outras funções aqui, de consumir outros produtos, e o Supernatural me deixava tranquilo de eu poder assistir ele a hora que eu quisesse, sem tomar spoiler, sabe? Era uma série que dentro da minha bolha eu tava bem, vamos dizer assim, sossegado de não tomar spoiler. Então, eu só fui assistir depois que terminou mesmo. Eu fui assistir o final da temporada depois que saiu na Amazon mesmo. E daí eu lembro quando eu fui assistir, e aqui vai a minha crítica pra Amazon, né, pra Prime Video, tava ali assistindo tranquilo, tava eu e minha esposa, inclusive, assistindo. Aí eu assisti o penúltimo episódio, né, a gente tava assistindo. Eu falei, puta, isso aqui é o último episódio, não é possível. Mas era muito cara de último episódio mesmo. Aí eu lembro que eu peguei esse aí do episódio e falei, porra, a Amazon me trollou, pulou alguma coisa aqui que não bate. Não, eu devo ter perdido algum episódio que eu tava contando ali, né? E... não, porra, era realmente o penúltimo episódio. Falei, porra, ué, que estranho, né? Ah, assisti, Eu falei, puta, isso aqui, se a Amazon não tá fazendo nenhuma besteira, tinha muito cara de último episódio. Passou pro próximo episódio, começou como se fosse o caso da semana. Eu falei, ah, Prime Video, porque tinha algumas temporadas ali que ela faz disso, de te jogar lá pra trás de novo, ó, esse episódio você não assistiu. Eu falei, ah, não é possível. Parei de novo, fui conferir se eu tava assistindo o episódio certo. Eu estava assistindo realmente o último episódio. Eu falei, porra, será que eles vão terminar Super Neto com o caso da semana? E daí acontece o que acontece, né? Que, é, porque que nem, você já tá acostumado com o Super Neto, que todo mundo, toma aí, André, todo mundo morre e volta.
É, até agora isso virou padrão, né?
É, todo mundo morre e volta. Só que quando tá no último episódio, você sabe que morreu e morreu.
Exato.
Puta, e ter matado o Jim, né? Eu falei, puta, mataram o Jim, caralho, que coragem, parabéns. Não é que eu fiquei feliz do Jim ter morrido, mas eu fiquei feliz pela coragem de, tipo, terminar de uma forma honesta. Então, tipo, o Jim morreu, não tem como voltar. E principalmente do jeito que mataram o Sam, que não tem como os dois voltar ao mesmo tempo, sabe? Sim. Se eles quiserem.
Verdade.
É que eles foram inteligentes e, tipo, principalmente na hora que o Jim, ele vai lá pro céu, né? Que tecnicamente ele vai pro céu, é, pro paraíso. E daí o Bob fala, ah, que o tempo passa diferente, né? E passa bem diferente, porque o Sam viveu uma vida e ele morre de velhice, né? No caso, causas naturais. E encontra o Jim no paraíso, só que ele novo de novamente, né? Deram um final, eu acho que justo, honesto. Sim. E de tipo, se você tentar continuar daqui, você tem que ser mestre, sabe? De roteirista pra tentar fazer uma continuação a partir daqui. Que embora a gente saiba que os atores já estão envolvidos em outros projetos, a série morre ali, mas é justamente pra não te dar aquele... Ai, eles podem continuar se quiserem, sabe?
É isso que você falou. Acho que eles fizeram de propósito essa forma da morte de cada um dos personagens pra não ter continuação. Pra não ficar, oh, mas se eles quisessem, mas será que o Sam não vai ter um novo episódio, uma nova temporada com casos dele e do filho dele juntos? Morreu os dois. Acabou a história. A história começou com os dois e terminou com os dois da forma mais enxuta. De um jeito que não tem como você colocar uma vírgula no meio dessa história, sabe? Então foi um início e um fim, um ciclo ali muito bem encerrado nesse final desses dois personagens. E eu queria citar também, como você falou, né? Eles tiveram muita coragem em matar o Jim da forma que foi. Apesar disso, tem muita gente que critica essa morte do Jim, porque fala, pô, ele enfrentou Deus, ele enfrentou Lúcifer, ele enfrentou criaturas tão poderosas e morreu num ninho de vampiros, né? Numa caçada como outra qualquer. Mas eu costumo dizer que a galera tá muito acostumada com Marvel, com heróis, né? Que se sacrificam a vida pra salvar o mundo. E o Jim, ele é um herói, mas ele é um herói de guerra, ele é um soldado, ele sempre foi isso, né? Ele sempre foi colocado como soldado desde o começo, que ele sempre é obediente ao pai dele. E heróis de guerra morrem em guerra, né? E às vezes a gente não nem fica sabendo. Então foi muito, muito honesta com a história que eles sempre deram pro Jim desde o início. Eu não faria de forma diferente, não. Um sacrifício do Jim pra mudar alguma coisa. Eles conseguiram vencer a batalha contra Deus, sobreviveram os dois, viveram juntos por mais um tempo ainda, até que numa determinada caçada aquilo aconteceu. Então, eu não faria de forma diferente, pelo menos isso. E também só queria citar, Andréas, que comigo foi igual. Eu assisti o penúltimo episódio e falei, ué, a história acaba aqui. O que que tem no próximo episódio? O que que vai acontecer nesse 20º aí que tava prometido? Que eu fui acompanhando semanalmente pra não tomar spoiler. Eu não tive eu não tinha esse risco aí pra correr, porque tem muita gente que eu sigo e que me seguem também que assistiam.
Aham. Uhum.
E eu não sabia o que esperar do último episódio, porque realmente a história toda se encerra no 19º e eu fiquei meio perdido. Mas aí depois que a gente assiste o último, a gente entende o porquê que tem mais um ainda.
E outra coisa... Bom, a gente também tem que entender que eles não tinham pra onde seguir, né? O que me magoou um pouquinho nessa reta final, transformar Deus em vilão, e Deus tinha uma irmã, tipo, eles tiveram que dar uma mexida nessa mitologia, né? Isso aí me deixou um pouquinho, assim, me deu uma estranheza, sabe? Mas daí, pá, eu relevei, mas gostei do final que eles deram, né? E uma coisa que eu fiquei muito perdido, e eu vi que você também comentou isso, tanto no teu podcast quanto nos teus vídeos, foi uma baita de uma ponta solta lá no... que faz parte das primeiras cinco temporadas, né? Deixa eu só te perguntar, o Jake, ele é filho de quem?
O Jake...
Não, é Jake, né? Como que é o que virou Deus?
O Jack.
Jack.
Ele é filho do Lúcio, Jennifer com uma mulher qualquer, uma mulher humana.
Tá. Porra, e aquele anticristo lá que sobrou?
É isso que é. Eu fiquei esperando até o último segundo aparecer alguma coisa sobre ele e não apareceu. E é algo que se nesse momento eu tivesse esse grupo do WhatsApp com os produtores, eu com certeza mandaria falar, e aí galera, e esse menino aqui, o que vai acontecer? Ficou uma ponta muito solta isso.
Isso aí é um negócio que o André pegou lá, hein, André? Você lembra desse anticristo?
Lembro, o piazinho lá, né?
Isso.
Esse piazinho sumiu, não apareceu mais, ninguém fala o que é.
Porque esse piazinho era, esse gurizinho era louco de poderoso também, né? Porque ele era um filho de demônio com um ser humano, não era?
É, e o que ele imaginava acontecia na vida real, né? Lembra? É,
exatamente. E ele chegou a transformar o Castiel, que era um anjo, num boneco.
Isso.
Tão poderoso que ele era. E nunca mais apareceu.
De certo falaram assim, puta, ele só apareceu em um episódio. É, ninguém vai ligar isso aí em 400 episódios.
E é por perto do episódio que aparece o filho do Jim lá, que ninguém sabe se é mesmo, se não é lá, com a guria.
Ah, na minha cabeça é.
Na minha também.
É, na de todo mundo ficou que é, né? E cara, mas deixa eu falar pra vocês então já do que eu acompanhei do final da série. É, aqui em casa a gente tava bem na onda de assistir, e eu, a minha mulher, meu filho assistindo e tal... E, logicamente, que minha mulher apaixonou no Jim, né? Começou a seguir nas redes sociais, eu também, não sei o quê. E, cara, eles começavam... Os atores nas redes sociais são muito legais, assim. E você fica mais, assim, ligado na série pelo carinho que eles têm também, sabe? E eles começavam a postar a imagem do set, não sei o quê, o Impala... Cada um ficou com um e não sei o quê. E quando eles lançaram o último mesmo do episódio, que eles estavam lá, ó, gravamos o último, acabou. Eles filmaram, ó, nunca mais a gente vai usar isso aqui, não sei o que lá e tal. Foi bem, bem emocionante, mesmo não tendo visto os episódios ainda, né?
Uhum. Viu, André? E o Luke deve estar se coçando pra te corrigir, porque o Sam não ficou com um dos Impalas.
Não ficou oferecido, mas ele não ficou. Ele não quis.
É.
Só quem ficou foi o Jim.
Um ponto a menos pro Jim, pro Sam, então.
Mas foi isso mesmo, porque o Jim, ele postou um vídeo do último roteiro, né, que tava escrito The End no final, com olho cheio de lágrima, foi meio forte mesmo.
Foi.
E deixa eu te perguntar uma coisa, Luke, você que tá mais por dentro aí. Depois que eu assisti o último episódio, né, daí eu falei, vou ver e review, análise, do pessoal em geral, até inclusive o seu, né, você não comentou, mas eu vi em alguns outros portais comentando que uma galera de fã ficou meio chateada. E já deixa eu fazer meu disclaimer aqui. Não tenho nada contra, né? Não é um comentário homofóbico, transfóbico, xenofóbico ou qualquer coisa, né? É só uma dúvida real, porque foram elementos que não foram aparecidos e os fãs ficaram putos porque não deu casal do Castiel com o Jim no final. Que todo mundo parecia que tava esperando esse casal de Castiel com o Jim. E eu falei, mas porra, eu acho que eu assisti a série de forma errada. Não tô dizendo que eu assisti de uma forma, porra, macho, hétero, branco, mas tipo, não teve esses elementos que dessem a entender que os dois poderiam formar um casal, ou eu assisti errado mesmo?
Olha, se você assistiu errado, eu tenho que dizer que eu também assisti, porque tanto é que eu não comentei nada sobre isso no meu vídeo, alguma coisa assim, porque nem passou pela minha cabeça. Foi depois, aí eu gravei meu podcast também, não foi comentado também, porque nenhum de nós percebeu nada desse tipo, e aí foi só depois que eu cheguei a participar de um outro podcast que eu fui convidado também pra falar de Super Neto. Eu já tinha passado um ou dois meses mais ou menos, e eles trouxeram isso, foi a primeira vez que eu ouvi. Eu falei, como assim? Teve pessoas que esperavam que isso fosse acontecer, aí já falaram que a forma que o Castiel falou pro Jim que amava ele, que era uma forma romântica, que não, eu não vejo. Primeiro, esse casal nunca aconteceria, porque o Jim em nenhum momento da série demonstrou ter interesses amorosos, sexuais, românticos, enfim, por outros homens. O Castiel também nunca, nem por mulher, muito menos por homem, porque ele é anjo e, segundo toda a crença de anjos, os anjos são assexuados, apesar de ele ter se envolvido com uma outra mulher aqui, por causa da humanização dele.
Mas ele, foi na, boate lá, que o Jim levou ele.
Foi. Então.
Foi, a mulher ficou assustada até.
Exatamente.
Não, e até naquele... É, tem uma uma versão que o Jim vai pro futuro, uma coisa assim, todo natureba lá.
Ele
todo...
virou guru sexual lá na, no futuro.
Nessa realidade, ele perdeu a graça dele, ele virou humano. Ele fica todo assim mesmo.
Então, e, tipo, por isso que eu perguntei. Em nenhum momento eu vi algum elemento transparecer, assim, tipo, porque não adianta transparecer pelo lado do Jim ou pelo lado do Castiel. Tinha que transparecer pelos lados dos dois. Esse interesse pra você poder falar, porra, esses dois vão virar um casal.
Olha, mas aí tem dois pontos. O primeiro é que existe toda uma parte dos fãs de Supernatural que criam fanfics, né? Que são aquelas histórias criadas por fãs.
Sim.
De histórias românticas. No começo da série tinha entre o próprio Sam e o Jim, né, que é algo que não é só a questão de homossexualidade, mas é a questão de incesto, porque eles são irmãos.
Isso. É. Não, e vira brincadeira na própria série lá, daquela guria lá,
tem,
que fica com
verdade,
o Sam.
Aparece mesmo.
Porra, então tinha que estar no Game of Thrones isso aí, né?
Exatamente.
Exatamente.
E aí a galera começou a criar fanfics também do Castiel com o Jim. E eu acho que isso subiu um pouco mais na cabeça e eles esperavam por isso. Mas eu dei uma pesquisada também e acho que um ponto que a galera ficou muito revoltada, que não é problema da série, é um problema da dublagem espanhola, se eu não me engano, que os dubladores espanhóis, quando o Castiel fala te amo pro Jim, o Jim fala te amo de volta. Mas na vida, no real, o Jim não fala te amo, ele fala uma outra coisa que eu não lembro agora. Ele fala alguma coisa como não faça isso, ou você não precisa fazer isso, alguma coisa assim. E aí a galera que assistiu em português, na dublagem em português ou na legenda, que não entende muito bem no inglês, acha que foi o Brasil que fez errado pra não promover um romance entre os dois, quando na verdade isso nunca existiu. Foi um erro da dublagem espanhola.
Ah, tá. E no final, quem disseminou isso aí, pra variar, é culpa dos brasileiros.
Exatamente.
Parabéns pro Brasil.
Foi algo discutido só por aqui. Eu tenho certeza que nos Estados Unidos ou outros países isso nem chegou a ser comentado, porque não tinha nada que desse um indício de que talvez isso fosse acontecer. Foi uma coisa que a galera criou na cabeça, criou uma expectativa sem fundamento, e quando não aconteceu, se frustrou pelas próprias coisas que criaram.
Nossa.
Ah, porque eu acho legal que a própria série brinca com essas coisas dos fãs, porque tem esse episódio lá que até ela depois fica com o... É Jonas lá, né? Não é Jonas. O que depois vira o profeta lá, que depois eu sei que vira Deus.
É, ele vira Deus depois.
É, mas essa mulher, ela é apaixonada pelo Sam e faz os... E daí tem aquele encontro lá que eles fazem num local mal assombrado. Sim. E aquilo ali é muito parecido com o que acontece na vida real. E eles jogam pra dentro da série muitas coisas da vida real, sabe? Eu vi vídeo do YouTube do Jensen... O Jim, né? O Jensen Ackles tocando violão e ele toca... E aí ele, no meio de um negócio, ele pede pra ele cantar, daí fala, dá um beijo no Sam, não sei o que, os fãs assim fazendo isso, sabe? E eu achei tão, meu Deus, essa gente louca, né?
Deixa eu só fazer um comentário, mas a gente pro próximo bloco. Quando eu, sei lá, eu fiz de formas não ortodoxas pra assistir essa temporada, né, que teve esse episódio que eles vão pra essa casa mal assombrada, né? Que é aquele encontro ali, né,
dos fãs.
Dos fãs?
É o encontro dos fãs dos livros que o Chuck está escrevendo.
Isso, exatamente. É Chuck, não é Jonas, é Chuck. Desculpe.
E daí, quando eu fiz o download dos episódios, né? O nome do episódio era The Real Ghostbusters. Eu falei, caralho, será que eles vão fazer menção aos Ghostbusters dos anos 80, sabe? Tipo, fazer um crossover ali, né? E daí, não. O episódio foi bom, mas tipo, eu tava com expectativa pra outra coisa.
Sim.
Mas, galera, vamos lá pro último bloco de a gente falar dos episódios favoritos? Galera, só pra gente aqui, vamos fazer uma rodada aí pra encerrar de falar sobre Supernatural, né? E eu fico até feliz de falar de uma série dessa, embora tenha altos e baixos a série. E hoje é difícil de, principalmente, conseguir alguém que queira gravar podcast numa série desse tamanho, né? E caso, eu já vou deixar o convite aberto, caso o Luke queira gravar um dia sobre Grey's Anatomy, eu tô aberto aí.
Opa, tô aberto também. É que eu tô na nona temporada ainda, então espero que nos próximos meses eu consiga pôr em dia. Eu acho que dá pra gente fazer sim. Espero conseguir alcançar a 17ª antes de acabar, que aí fica melhor ainda.
Que bom que não te dei nenhum spoiler de graça aqui.
Não sabia.
Não, então tá. Então eu posso falar spoiler agora? Tô brincando. Então vamos falar aí, vamos fazer uma rodada aí. Cada um fala, a lá, ranking variações e um nerd aí. Cada um fala um episódio favorito. Não interessa se ele é engraçado, se ele é comovente, se ele é assustador. Tipo, só gostei dele e tenta falar mais ou menos de que temporada que é. O Luke vai saber que temporada que é e que minuto que é da parte que ele gostou, né? Mas vamos começar aí. André, puxa o primeiro aí.
Ah, um dos que eu mais gostei foi aquele do azar, é o da episódio 3 da temporada 3. É Má Sorte em Black Rock. Eles acham um pé de coelho. Eles acham um pé de coelho e tudo dá errado pro Sam. E ele até, tipo, já assume que tá tudo dando errado. Ele pisa num cocô, perde o sapato. Aparece a personagem da Bella lá, que eu acho que foi uma personagem muito subestimada.
E o nome combina demais com ela.
Muito.
Ela é linda, realmente.
Essa poderia ter ressuscitado e voltado, enfim, mas...
Pois é, dela nunca mais falaram, né? E se eu não me engano, ela é uma atriz conhecida, ela já fez outras coisas de peso aí.
Sim, sim. Ela tá em The Walking Dead agora. Ela é a Meg, ela saiu, voltou.
Ela era Meg, não, no Walking Dead, é isso.
Isso mesmo.
E esse episódio é bem legal porque é muito engraçado, né? Porque é só gag em cima de gag, e essas do Sam, assim, foi muito engraçado, porque quando você se livrava do amuleto lá, do pé do coelho, você morria. De tanto azar que tinha.
E tanto é que a primeira morte ali é meio gore até, né? Que o cara...
Exatamente.
Tem uma espetada na nuca, né?
Exatamente.
Exatamente.
E no finalzinho ainda a gente é premiado com o Jim falando eu sou o Batman, né? Também.
É isso.
É muito bom.
Não, eu choro de rir a hora que o Sam, eu acho que ele tá tentando tirar um chiclete do tênis, alguma coisa assim, e o tênis vai embora ali no...
Sim, no bueiro.
No bueiro, isso.
É, essa é a parte que eu acho mais engraçada, assim, que ele até fala alguma coisa, assim.
Ele fala, I lost my shoe, né, que eu perdi meu sapato.
É.
E é engraçado porque tem uma piada entre os fãs disso, porque ele faz uma cara muito triste, uma cara de filhote de cachorrinho, sabe?
Isso, essa cara aí que é engraçado.
E a galera, quando tem esses eventos, assim, essas convenções do Supernatural, sempre pedem pra ele fazer essa mesma cara, essa mesma fala. Porque ele ficou marcado.
Luke, puxa um aí.
Tá, vou aproveitar essa rodada aí de episódios engraçados, então, pra falar um pouco do... Já falei um pouco do Febre Amarela, né? Então eu queria falar de um que eu não vou lembrar o episódio, mas acho que é o 12º da nona, que é um... Eu também não vou lembrar o nome agora. Mas é um que a gente já assistiu, o André, daqui a pouco ele chega, que... Existe um assassinato que acontece e a única testemunha é um cachorro.
Ah!
E aí eles precisam fazer todo um feitiço pro Jim começar a conversar com os animais e o Jim começa a agir como cachorro. Esse episódio é hilário, é risada do começo ao fim, porque o ator é muito bom. E é engraçado porque tem os momentos que o Sam, ele faz uma bolinha de papel e joga no lixo, o Jim vai, pega e devolve pra ele. Aí joga a bolinha no lixo, ele vai, pega e fica agindo como cachorro, latindo pro carteiro, começa a brigar com um pombo no meio da rua. Cara, é muito bom esse episódio, muito bom.
Só pro André aí que não chegou lá aí, né, e caso algum ouvinte não se lembre ou queira assistir esse episódio, né, ocorre ali uma série de assassinatos que a testemunha em comum é um pastor alemão.
Exato.
Então eles fazem um feitiço tanto pro Sam ou o Jim tentar conversar com esse cachorro. E daí eles não querem fazer com o Sam, porque o Sam tá, sei lá, com alguma coisa do plot da série, da temporada ali, que eles resolvem fazer em cima do Jim. E o Jim começa a conversar com o cachorro. E daí tem uma hora que o cachorro fala assim, e aí, você já começou a cheirar o rabo da galera? Uma coisa assim?
É isso mesmo. Cara, muito bom.
Que nem essa parte que o Luke lembrou do pombo. Tem um pombo que tá no fio do poste elétrico em cima do Impala. E o pombo fala: eu vou cagar no teu carro, eu vou cagar no teu carro. E eu digo: ô, seu filho da puta, vai fazer bom. Porra nenhuma aí, sai daí!
Pega a arma pro pombo.
Ele saca a arma pra matar o pombo e o Sam. Não, tá maluco? E daí tem uma outra cena ali que tá o carteiro chegando na casa ou em algum lugar, e daí o cachorro tá latindo na janela e tá o Jim, e o carteiro fica olhando pra ele, tipo, tá querendo falar comigo, e o Jim,
É muito bom. Tem uma hora também que o Sam tá andando com o Jim de carro e o Jim coloca a cara pra fora, com a língua pra fora também, assim, da janela, parecendo um cachorro mesmo.
E esse é um dos episódios que se o André quiser assistir isolado, ele consegue, porque não vai morrer o plot dele.
Exatamente, tá mesmo.
Não, mas o meu plano é terminar a série, eu vou assistir todos ainda.
Não, mas assiste esse isolado que é bem engraçado, tipo, você não vai ficar sem entender nada, tipo, é como se fosse um caso da semana, sabe? Você consegue assistir ele bem separadinho ali e não vai influenciar.
E vocês falando me lembrou do outro episódio que tem um cara que vira cachorro e não é um lobisomem, né? Vocês lembram desse? Que é um ser lá que não é um lobisomem. Ele vira, se transforma num cachorro mesmo e ele vive com a família, que foi o único jeito que ele teve de ter carinho na vida, sei lá, ter uma família.
Não me é estranha essa história, não lembro muito bem não, mas isso é...
É uma família, assim...
Pra mim isso aí parece um filme até.
E não, então, é um episódio e o Jim ainda, tipo, odeia o cara, porque o Jim odeia todos os monstros, né? Chega pro cara e fala, seu pervertido, você fica vendo ela tomar banho, não sei o quê, você é um não sei o que lá e tal. E é bem legal esse episódio, cara, ele é bem tocante, assim, porque acontece algumas situações, assim, envolvendo a família, e daí o cachorro vai defender a família de outros, é bem legal.
E só antes de eu fazer a minha rodada aqui, eu queria falar como eles fazem referência nerd, né, na série inteira. Porque só Game of Thrones eles citam uma porrada de vezes, né?
Sim, nossa, tem muita, muita mesmo.
E o Asiáticas Peitudas, será que existe?
Se você procurar no Xvideos, com certeza você vai achar muito. Mas já que tá na rodada dos engraçados, eu vou puxar um que eu não vi e também não ouvi o Luke comentando, né? Então pode ser algo inédito, e se você falar que comentou sobre ele, eu vou cortar na edição. Pra eu parecer inteligente, que é do Titanic.
Pô, não comentei, mas é um episódio muito bom.
O André também não chegou lá com certeza, né?
Não.
Que eles querem recrutar o máximo de almas. E para recrutar o máximo de almas, eles têm que deixar vivo diversos acidentes. Então, é o Gabriel, né?
Não, o Baltazar.
O Baltazar, ele não afunda o Titanic.
Isso. E aí o filme não existe.
E daí o filme do Titanic não existe. E daí entra numa realidade paralela. E daí isso aí que eu ia te perguntar, até nessa realidade paralela, que eu vi num vídeo teu que o carro original que eles tinham ideia era um Mustang, né?
Sim.
Lindo, maravilhoso também, né? Nossa senhora, que carro bonito aquele. Nesse episódio não é um Mustang?
Exatamente. Eles fazem essa brincadeira aí, como mudou a realidade, eles aproveitaram a ideia original do Mustang pra colocar nesse episódio. Foi uma referência... Foi uma piada interna deles, né? Mas que quem sabe da história, assim, da criação do Supernatural também pegou.
Porque daí nesse episódio, André, que você não assistiu ainda, como ninguém morreu, e daí começam a ocorrer várias mortes, tipo a lá premonição, sabe? Tipo, as pessoas têm que morrer. Tudo em comum era que a família veio de um navio chamado Titanic. E eles falam assim, já ouviu falar de um navio chamado Titanic? Eles, não. E daí lá no final eles fazem até uma brincadeira, os anjos fazem uma brincadeira. Não, é porque eu odiava aquela música da Celine Dion.
É, exatamente.
Que massa.
É muito bom.
Eu sei que tem um também que eu não assisti, mas que tá pra vir aí pela frente, que é de desenho, né, com o Scooby-Doo e tal.
Sim, é muito bom também, o Scooby-Natural.
É, Scooby-Natural.
É um episódio muito bom, maravilhoso. Ele é muito fiel à história do Supernatural, mas consegue ser fiel também a toda a história do Scooby-Doo.
E eu fiquei esperando o Jim pegar...
A Daphne.
É, a gente ficou também.
E então vamos girar a rodada aí. Vai lá, Luke.
Vou fazer um contraste aqui. Agora a gente tá falando dos engraçados, vou falar dos mais assustadores. Pra mim, e que sempre que eu converso, pra maioria das pessoas, o episódio mais difícil de assistir, porque eu tenho muito medo, é o da Bloody Mary. É um episódio que só de lembrar, assim, eu lembro de ter assistido e ficar um tempo sem olhar no espelho. Eu até hoje não tenho coragem, por via das dúvidas, eu não olho pro espelho e fico chamando a Bloody Mary 3 vezes, e vai que, né? Então eu prefiro assim. Mas é um episódio que marca muito, porque ela aparece em vários reflexos, no espelho, mata uma galera. Tem uma hora que ela pega o Sam começa a ficar com o olho meio que sangrando, assim. É muito, chegando no final do episódio, assim, as coisas estão muito tensas, eles estão quase perdendo, assim, pra ela. E por ter sido logo no começo da primeira temporada, acho que é o sexto episódio, então marca muito esse episódio, assim. Até hoje, pra mim, é o mais assustador que já teve na série, e pra muita gente que eu converso também é.
O Blood Mary, eu lembro, assim, eu acho que muito vagamente. Primeiro que Blood Mary me lembra uma bebida.
É. É que é a famosa loira do banheiro, né, cara?
É, a famosa loira do banheiro pra gente.
E eu confundo muito ele... Esse episódio não é um que eles vão numa loja de espelho e quebram tudo?
Sim, é esse mesmo.
Ah, tá. E eu confundo, na minha cabeça sempre, ele se cruza com aquele que eles vão pra uma universidade que o Sam fica meio de affair com a guria que é filha do pastor, ou reverendo, ou sei lá, como que é denominado lá.
Esse eu não lembro muito bem, pelo menos.
Que é do brincalhão?
Não. Eu confundo esse com aquele que, tipo, no começo do episódio, o guri é enforcado em cima do capô do carro, sabe?
Sim, essa parte eu sei.
Então, o Blood Mary, eu cruzo muito com esse aí, mas eu lembro bem do Blood Mary. Pra mim não é tão... tipo, não tenho medo de espelho, né? Então... Fica aí na memória do...
Mais tranquilo.
Do Luke. Você lembra desse episódio?
Eu lembro, nossa. E deu um cagaço tremendo na gente aqui. E aí que eu digo pra vocês que os primeiros episódios, assim? Como foi nesse negócio da lenda urbana, foi memorável, né? A Noiva da Estrada, que é o primeiro lá.
Sim. E que revive depois. Esse episódio aparece depois. Não, você não chegou lá, eu acho, ainda.
Não.
Que é na, cheguei.
Na 15ª.
E... Aí o da água lá, lobisomem, tem toda uma mitologia que eles pegaram. Porque, tipo, eu tive o desafio da loira do banheiro no colégio, não sei se vocês tiveram também. De, ó, duvido que você vai lá, e eu não fui. Mas se tivesse ido, eu tava me cagando hoje, né?
Pelo que o Luke falou, quando ele era mais jovem, com certeza ele iria, hoje ele não iria, né?
Exatamente, na época eu não tive esse desafio não, mas se tivesse talvez eu ia. Agora hoje em dia, rapaz, prefiro não arriscar não.
Vai lá, André, traz mais um aí.
Ah, eu gosto muito do temporada 5, episódio 8, que é do brincalhão que manda eles pra um programa, uma realidade alternativa, que é um programa de TV.
É, Changing Channels, muito bom.
É, eles têm que ficar interpretando, e daí participam de um jogo japonês, aí...
De Grey's Anatomy, inclusive.
Exatamente. É bem legal esse episódio, porque ele é divertido, assim, e no fundo, no final, ele é meio tocante, assim, do que acontece, o que tá envolvido e tal, traz uma situação bem legal.
Muito bom, cara.
E, inclusive, bem no finalzinho ali, que tem uma piada sacana ali, né, que eu acho que... Dependendo da idade da pessoa, não entendeu a referência do Super Máquina, né?
É, exatamente. Exatamente. Eles têm essas referências no meio que você pega, né? E uma hora um traz, outra hora o outro, né? É muito legal. E ele rima esse episódio com outro que tem logo na sexta também do filme de monstro, que é um, sei lá, um vampiro.
Ah,
coisa lá,
todo preto e branco, né?
Revive os filmes.
É no ar o filme.
Isso. Eu achei legal com essa metalinguagem que eles utilizaram, assim. Achei que atraiu bastante e ficou uma coisa fora do normal, assim, pra eles.
Mas nesse que o André citou aí, eu acho engraçado. Tem duas piadas, assim, que eu acho muito, muito engraçadas. Que é, primeiro, quando eles estão fazendo referência à Super Máquina, que daí o Jim vai mexendo o porta-mala e o Sam fala, pô, esse aí tá meio desconfortável se mexendo.
Exatamente, né? Começa a falar e coisa arada.
E daí tem outra piada que eles estão fazendo aquela aquele comercial super escroto de problema de doença venérea.
Sim.
Exatamente.
É muito divertido. Tem o herpes genital, né?
Isso.
Exatamente.
E quando ele é o doutor bonitão, sei lá o quê... No Grey's Anatomy, né? No hospital, né?
Isso. Né? E daí, com certeza o Luke deve ter falado, né? O fantasma que tem no Grey's Anatomy ali, que a guria vê, na verdade é o John Winchester que tá no Grey's Anatomy, né?
Exatamente isso.
Ah, que legal.
O agora é só no provavelmente no episódio não é, né?
Não, no episódio não. É um outro cara, mas que faz referência ao fantasma de Grey's Anatomy, que é interpretado pelo mesmo ator que faz o John, mas em Supernatural em si era outra pessoa.
Então tá, eu vou trazer então um episódio que eu acho assustador. Uhum. Que... Puta, agora eu não me lembro qual temporada que é, nem que episódio que é. É um que uma galera era dada como... Os casais, né, que passavam pela estrada eram dados de oferenda para um espantalho que tava no meio da colheita. Uma colheita de um pomar de maçã.
Esse é tenso, do começo ao fim, né?
Pra caramba.
A cidade oferecia, né?
É, a cidade... Tipo, eles faziam algum esquema de, tipo... Eles não matavam o casal, mas, tipo, eles faziam um esquema que o carro ia parar e o casal ia sair do carro, ia procurar ajuda no meio daquela plantação. E aquele espantalho maldito iria matar o casal.
Isso.
Então, e eles davam torta e coisa pros caras antes, né? Enchia a pança e tal. Fazia, tipo, como se fosse, ó, até os últimos desejos aí.
Daí você pensa assim, porra, teu carro parou no meio da estrada. Aí você olha o casal ali, você fala, pô, o que eles vão fazer? Eu vou sair de dentro do carro e andar no meio da plantação. Puta que burrada, né?
É, eu também não entendo essa decisão, não.
Cara, eu até julgaria isso antes de 2020. Depois de 2020, quando veio a pandemia, a burrada do ser humano eu não julgo mais, sabe?
É, verdade. Concordo.
Tipo, eu acho que o ser humano é capaz de qualquer coisa. Então, tipo, puta, a minha suspensão de descrença diminuiu e aumentou o nível do episódio, sabe? Tipo, puta, eu acho que eles são bem capazes de fazer uma porra dessa mesmo.
E esse episódio não te lembra aquele filme Olhos Famintos?
Muito.
Sim.
Muito,
não,
muito.
Mas
muito.
Lembra bastante, né?
Lembra bastante.
Porra, primeiro que nem eu e o André já moramos na cidade interior, porra. Espantalho, caralho, que troço de mau gosto colocar espantalho no meio da plantação. Caralho, puta. Ei.
Eu, por ser de São Paulo, nunca vi um pessoalmente, mas espero continuar assim.
É, não recomendo.
Eu espero que você veja o espantalho e continue vendo esse espantalho enquanto você anda.
É
verdade.
Vamos girar a rodada pra... Vamos pra última rodada aí, cada um traz mais um. Eu sei que é difícil no meio de... Quantos episódios foram Supernatural?
Ixi, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas foi 15 tempos, foi mais de 300, cara. Acho que foi 300 e... 320.
Foi mais 360, se eu não me engano. Eu acho que foi 367, eu não tenho certeza. Mas eu sei que é difícil aí cada um trazer só três, né? Mas a gente só vai dar aquela relembradinha aí, só pra dar aquela risadinha. Ah, Luke, manda ver aí.
Bom, pra escolher mais um, só queria fazer rápido uma menção honrosa, assim, sem muito comentário, também de episódios assustadores aí, teve do palhaço, que pra mim é muito aterrorizante. E
puta, eu
um
odeio
outro
palhaço.
Também, nesse episódio a gente odeia mais ainda. E um também de uma cidade inteira que é de cera, que eles fazem referência à Casa de Cera, que inclusive o Sam participou, né, o Jared Padalec, do filme. Esse episódio também é bem, bem sinistro, assim.
Ah, Casa de Cera, não é aquele que ele que é uma...
Que é com a Paris Hilton, né?
É, Paris Hilton que tá matando todo mundo. É um misto de engraçado com terrorizante.
Um misto de engraçado com terrorizante, exatamente isso. Bom, se for pra citar aí mais um episódio, aí fica difícil, mas eu acho que eu vou escolher o último da terceira temporada mesmo, que eu citei lá no comecinho, que é aquele que o Jim aparece no inferno, porque foi o episódio que mais me marcou, né, que ficou muito na minha memória, e eu lembro porque a primeira vez que eu fui terminando a terceira temporada, até o final eu achava que eles iam conseguir dar um jeito do Jim conseguir se salvar, e eles vão tentando até o último minuto. Tá todo mundo correndo quando a gente descobre que a Ruby, na verdade, não é mais a Ruby. É a Lilith que tá ali, vindo buscar a alma do Jean. E no último minuto ele acaba morrendo. E me marca bastante esse episódio. É bem intenso, assim, do começo ao fim. Que marca o encerramento do ciclo da terceira temporada. Então vou colocar ele como minha escolha.
Que o cão do inferno vem buscar ele?
Exatamente.
Que
ele começa a rasgar ele na frente do Sam. É bem sinistro, assim, todas as formas. Porque é triste por ser o Jean morrendo. E pro Sam tá vendo. E depois o Jean no inferno sozinho. É muita coisa que acontece.
E outra que quando você coloca que é criança, é do mal, fudeu, né?
É pra ficar pior, né?
Nossa!
Pô, então já vou emendar com esse do Luke, porque minha última rodada aqui eu quero fechar com o primeiro da quarta. Eu vou emendar com o do Luke, porque eu gosto muito do primeiro da quarta, porque além de ressuscitar o Jim, né, que era um troço que era previsível que poderia acontecer, porque você já viu acontecendo na série, mas parecia que era um troço mais limitado às formas que aconteciam, mas é porque estende essa mitologia, sabe? Porque eu gostei que estendeu essa mitologia, porque, na verdade, começou a colocar anjos e uma possibilidade de Deus e demônio, principalmente quando acaba esse episódio, o Castiel fala pro Jim, fala, foi Deus que me mandou te buscar.
Sim.
Você fala, nossa senhora, olha pra onde que expandiu isso aí, e aquilo te encanta.
Esse é o primeiro que aparece os anjos lá, que estoura o ouvido do cara.
Isso.
É, isso é maravilhoso, né?
E também tem umas curiosidades legais em cima desse episódio, porque a galera em volta da produção de Supernatural, eles já pediam a aparição dos anjos há muito tempo na série. E o Eric Kripke, ele não queria, porque eles achavam sempre os anjos muito apelões. Tipo, eles são muito bonzinhos, são muito poderosos, não teria graça. Mas insistiram tanto que ele falou, beleza, eu vou colocar os anjos na série, mas eu vou colocar do meu jeito. Eles vão ser tudo um bando de cuzão, não vão ser como os anjos que a gente acredita que eles sejam. E é por isso que eles têm essa personalidade meio ruim, assim, meio sem humanidade nenhuma. E uma outra curiosidade legal é que, pra provar esse lado meio diferente dos anjos, o Castiel, ele é todo baseado no Constantine, no John Constantine. Tanto que isso, ele tem o mesmo parecido. Sobretudo, mesmo a gravata meio solta, mesmo visual, justamente porque o Constantine também é um cara que salva muita gente, mas que é um cuzão com todo mundo. Então ele trouxe essa personalidade e trouxe na aparência do cast também.
Não, e assim, quando aparece os anjos, você fica assim, porra, mas então piorou a situação, se os anjos são assim, imagina o resto, né?
Exatamente.
Tava melhor que o demônio, o cara da encruzilhada, pelo menos não ganhava um beijo.
Então vai lá, André, traz o teu último.
Então, cara, eu não sei por que esse episódio me marcou, ele não tem muita coisa memorável, mas é um negócio que acho que me marcou por mostrar como é que é a irmandade do Sam e do Jim ali. É um episódio que é com o Brincalhão, que na época ele não era anjo ainda, era todo Brincalhão, e ele faz o... tipo aquele negócio do dia da marmota lá...
Sim.
O Jim morre, todo mundo morre, sim. Porque não importa o que o Sam faz, ele vai lá e morre, vai lá e morre, vai lá e morre. Ele passa um ou dois anos ali naquele troço, cara, e chega no final ele já tá moído, assim, só que é legal porque mexe com essa coisa metafísica, filosófica, sei lá, o cara do amor dos irmãos, né? Porque o cara não aguenta mais, tipo, vai morrer, cara. Morre tropeçando, morre atropelado, cai um piano. E não adianta nada que o cara faz, muda, né?
Isso. Ele morre pra um Golden Retriever ali.
Isso, exatamente.
E cachorrinho.
É, e assim, o Sam vai levando essas porradas e vai chegando no final, e aí aquilo vai ficando maçante, mas em vez de ficar engraçado, fica tocante, assim, porque ele não desistiu do Jim e tal, até que chega o cara e fala, ó, tá vendo? O que que aconteceria? Não sei o que. Ela tem uma baita de uma lição no final, assim, que é bem legal. E eu acho que demonstra bem a ligação entre os dois.
É muito bom.
Esse episódio começa a ficar, primeiro, antes de entrar na parte foda do episódio, é a hora que ele fala assim, você morreria atropelado. Nossa, eu morri atropelado, e como foi? Você se mijou.
É, exatamente.
Tem aquela parte que é toda terça-feira, se eu não me engano. E daí quando aparece quarta, o Jim morre com um tiro. É. E não volta mais daí. Uhum. Ali começa a ficar dramático dali.
E passa vários anos o Sam indo atrás do Brincalhão pra fazer voltar tudo.
É ali importante. Foi uma coisa muito legal. Eu achei porque meio que trouxe pra mim, assim, a essência dos irmãos ali da série.
É muito bom mesmo. Eu só queria, só pra fechar, André, antes da gente encerrar, só queria lembrar também que Supernatural é uma série que eu gosto muito de quando eles apresentam novos personagens. E acho que duas aparições muito marcantes foi a do Castiel, nesse primeiro episódio, com aquelas asas dele abrindo, né? Ele fala, sou um anjo do Senhor. E uma outra aparição que eu gosto muito é a primeira vez que a Morte aparece. Que ela vai andando e tem aquela música...
aquela música,
cara esbarra nela e ele cai e morre na hora.
Won't you spare me over another?
Cara, é excepcional essa aparição desse personagem.
A aparição na Morte, nossa, eu não lembro da música, mas eu lembro que quando apareceu a Morte e tocou aquela música, eu gostei por causa da trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora ganhou demais nessa parte da Morte ali.
Sim.
E a série traz uns atores, assim, que parece que foram desenhados pra aquele papel, né? Eu tenho que falar do Crowley. Pra mim, o Crowley é um dos melhores personagens, assim.
Ele é muito bom. Realmente. Essa música da morte, não sei se você vai lembrar, Andreas, que você já chegou nessa parte, mas quando a Billie se torna morte a primeira vez, ela canta essa música.
Ah, é?
É essa mesma música.
Ela canta? Voz dela.
Ela canta. É o Death. E aí tem o resto da letra que eu não sei de cabeça. Mas é essa mesma música.
Porra!
E o legal é a morte falando... Eu não sei se eu sou mais velha que Deus, ele é mais velho que eu, mas nós estamos aí tanto tempo.
E ele vai ceifar Deus ainda, ele fala.
Eu vou ceifar Deus. É isso aí.
Mas é isso aí, galera. Se você gostou do nosso podcast aí, a gente comentando sobre Supernatural, foram 15 temporadas, né? Se você acompanhou, deixa aí nos comentários. É, se você não acompanhou, eu acho que você não tomou muito spoilers relevantes, tirando o André aí, né? Mas, André, dá teu tchau pra galera aí e o espaço é teu.
Tchau pra galera aí, valeu. Boa noite a todos, bom dia, sei lá, quando você vai estar ouvindo, né? Obrigado, André, são 10 vezes que eu participei, 10 vezes que eu fiquei feliz de participar.
E pra não deixar o espaço vazio, Luke, dá o teu tchau pra galera, faz o teu jabá. E eu sei que você usa nos teus vídeos uma camisa super legal lá, do Impala, com os emblemas do Sam e do Jim. Né, se você quiser fazer o jabá até de quem faz a camisa, esteja à vontade. O espaço agora é só seu.
Fechou. Bom, primeiro eu agradecer o convite de vocês. Foi um convite muito inesperado, mas eu amo muito falar de Supernatural. Foi um prazer enorme. Acho que daria pra gente puxar vários outros assuntos, porque afinal são 15 temporadas aí. Quem sabe quando o André terminar, a gente não volta aqui e fala de outras coisas também.
Pô, tá aí lançado, né?
Mas agradeço muito o convite, gostei bastante. E agradeço a galera aí que viu também até o final. Quem não me conhecia, muito prazer mais uma vez, eu sou o Luke. Dei uma passada lá no meu canal Minha Vida é uma Série, tem uma playlist com vários vídeos do Supernatural, com lista de episódios assustadores, episódios engraçados, momentos marcantes, tem várias coisas, tem minhas críticas também. Me sigam nas redes sociais também, no Instagram Minha Vida é uma Série, tem um underlinezinho no final, porque o Instagram não deixa eu ficar sem aquilo. No Twitter é o Luke Smith, tudo junto. E o André chegou a comentar de uma camiseta que eu uso muito nos meus vídeos, que tem o desenho do Impala e das marcas do Sam e do Jim. Essa camiseta é uma camiseta bordada à mão, feita pela minha esposa, lá no Instagram, vocês forem procurar, @mariapontilhada, ela faz várias camisetas incríveis, não só de Supernatural, mas de séries, músicas, filmes. Eu já tenho umas 7 ou 8 camisetas aqui que ela borda e são todas muito boas, e essa do Supernatural, inclusive, é a minha favorita, é linda. Já saiu mais umas 6 ou 7 dessa depois que eu comecei a usar nos vídeos, porque a galera realmente gosta bastante, e eu tenho certeza que vocês forem lá conhecer, vocês também vão gostar. Sigam lá, @mariapontilhada, e vai lá no meu canal, que eu não sei se eu falei o nome, mas é Minha Vida é uma Série. Estamos nos 150 mil inscritos, rumo aos 300 mil ainda esse ano. Com a ajuda de vocês, eu sei que a gente chega.
E beleza, beleza. Mas antes de a gente terminar, a gente tem aquele nosso momento Toca Raul, que é onde um participante nosso escolhe a música que vai encerrar esse programa. Participante que vai escolher o nosso convidado especial aí, o Luke. Luke, qual que é o nosso momento Toca Raul? Qual a música que vai encerrar esse programa? E lembrando que sempre dentro do momento Toca Raul, acompanha até o final, que é bem divertido, que sempre tem nossas falhas de bastidores.
Bom, nesse momento aí então, eu cheguei a pensar em uma música aí do episódio da Febre Amarela, que é Eye of Tiger, do Survivor, que pra mim é uma música muito marcante de Supernatural, mas não tem como pedir outra, vai ter que ser Carry On, do Kansas, que é a música que todo Hunter se apaixona quando se vicia na série, né? Então, essa vai ser a minha escolha óbvia, mas eu acho que não poderia ser outra.
Uma escolha bem provável, né? Nada de surpreendente. É o hino do Supernatural, praticamente. Não tem como não escutar essa música e não lembrar da série, né? Bom, galera, todos os links dos projetos do Luke, né? Acompanhe ele aí no canal Minha Vida é uma Série. É bem bacana pra quem quiser saber mais sobre tanto Supernatural quanto outras séries. Ele destrincha um monte de coisa, é bem bacana. Se quiser acompanhar o André nas redes sociais dele, o link está aí na postagem do programa, no variações.com.br. Também nos acompanhe no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Se tua torradeira pegar o Wi-Fi e tocar um MP3, com certeza você consegue acompanhar a gente. Feito dito isso, eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo. Fui! É, então, deixa eu só apagar isso aqui da minha pauta, que eu tinha anotado sobre o John Constantine, e eu não sabia que era do Luke essa informação.
Oh, desculpa.
Não precisa pedir desculpa. Então, galera, espero que tenham gostado do nosso podcast bem por cima.
Pô, faltou eu e você, cara, falar.
Ah, é mesmo, puta.
Calma, tem um cada um aí. Calma.
Não, eu falei agora do...
É, faltou o André.
Só faltou o André.
Falou.
Eu só cortei
pô,
o André.
Você tá me fazendo igual o Luciano, cara. Pô, Luciano, tá aqui, ó, tamo junto, cara. Sei como é que você se sente agora.
Então vai lá, André, traz o teu último.